O assunto agora é a inclusão. Exatamente. Nós estamos aí para a semana, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada, que essa semana começa dia 21, vai até o dia 28 de agosto. E sobre essa semana eu converso com o presidente da APAE de Maringá, Evandro Ricardo de Castro, e também com o presidente da Federação Estadual das APAEs do Estado, Fernando Meneghetti. Vou cumprimentar primeiro o Fernando. Fernando, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado aí pelo convite e também pelo apoio e a parceria. Estamos sempre juntos, né?
Com certeza, Evandro. Bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, eu queria começar a pergunta com aquilo, vou até inverter um pouco, era um assunto mais para o final da nossa conversa, mas eu vou antecipar porque acho que é uma curiosidade de todos os ouvintes. Vocês estão à frente das APAEs, e como é que está a situação da pandemia em relação à APAE aqui em Maringá? Vou começar pelo Evandro. Evandro, como é que está essa situação da pandemia e o trabalho da APAE?
Bom, Gilson, a APAE é uma escola, e como toda escola, nós estamos proibidos de abrir também, né? E... só que eu acredito que a nossa APAE ainda vai acabar retornando as atividades após ainda a escola tradicional. Por quê? Porque nossos alunos, né, Gilson, eles são acometidos de síndromes, e essas síndromes elas trazem alguns problemas físicos também, algumas diabetes, algum outro tipo de doença que acaba colocando eles num grupo de risco. Então eu acredito que talvez a gente ainda vai demorar um pouco mais. Eu acredito que esse ano a gente não volte mais a ter aula. Então assim, as atividades nossas realmente estão sendo prejudicadas. Estamos realizando elas através de mídia, através digital, igual, né, as escolas estão fazendo, e enviando material também na casa dos alunos. Então está sendo mais um trabalho diferenciado, né, nesse momento aí que tá difícil para todo mundo.
O Fernando, eu queria aproveitar essa fala do Evandro, você que está à frente da Federação Estadual das APAEs, essa administração em tempo de pandemias, porque tem alguns tipos de ações que são ações estaduais, e é claro que cada região tem algumas peculiaridades. A administração da pandemia, diante desse ambiente tão diverso que a gente tem no Estado, situações diversas, como é que está isso?
Veja bem, o Estado do Paraná, ele foi liberado da educação especial pela Secretaria Estadual de Educação, ou seja, a Secretaria de Educação fez todo um planejamento para o pessoal do ensino regular, ensino comum, certo? E para as APAEs, eles deixaram a gente com liberdade e com autonomia. E por incrível que pareça, como sempre, né, a pessoa com deficiência está dando show. Nós estamos fazendo todos os trabalhos remotos, né, por celular, por computador, e a gente tem dado show mesmo, cara. Está indo muito bem, né? Sempre tem um aluno ou outro, como o Evandro falou aí, que tem comorbidade, né? Aí acaba surtando em casa também, né, Gilson? É complicado isso, né? É complicado para nós todos, né? Então imagina para eles que têm dificuldades. Então aí a gente montou um plano aí dentro da APAE de Maringá para trazer esse aluno para dentro da escola, né? Mantendo todas aquelas regras sanitárias, né? Junto com o pai, ou com o cuidador, ou com o primo, com a irmã, não importa. Para ele ir lá e ver que realmente não está tendo aula, né? Você sabe que os nossos alunos, eles não gostam muito de férias.
São diferentes. O que deveriam ser todos, né? Porque muitos alunos agora estão adorando isso e tratando essa pandemia como férias.
Né? mas eles não gostam de férias, cara. Eles nascem. Pais que tem que levar lá e mostrar que a escola está fechada, entendeu? Então, é porque eles vivem muito em rotina, né, Gilson? Então, você sair da rotina não é muito fácil, né? Ainda mais para eles, né? Mas acho que está indo bem, nós estamos de parabéns.
Agora eu queria voltar a conversa com o Evandro, que é presidente da APAE Maringá. Evandro, a gente está tendo aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla celebrada, que a gente sempre sabe que é uma batalha constante, uma luta constante, e nessa semana tem uma série de ações que vocês estão promovendo. Essa semana também traz em discussão o que a gente chama de, e vocês colocaram isso inclusive como tema, né, que é o empoderamento dessas pessoas com deficiência, né, o protagonismo e empoderamento dessas pessoas. Como é que está sendo programado essa semana? Porque a semana é diversa, calculo que vocês não tinham programado isso o ano passado para ser desse jeito, né?
Não. A gente, como todos os anos, Gilson, né, essa semana é uma semana que a gente traz o debate para a sociedade de qual é o papel da pessoa com deficiência intelectual múltipla dentro da nossa comunidade, né? E, como a gente sempre fala, ninguém quer ser coitadinho, a gente quer que eles sejam protagonistas da história, a gente quer simplesmente o respeito à pessoa com deficiência intelectual e múltipla, para que ela possa estar oferecendo de melhor, para ela estar participando da nossa sociedade como qualquer cidadão comum. E hoje, que nem o Fernando disse, os nossos alunos, eles dão show realmente, a gente tem exemplos diversos de como eles são protagonistas da própria história e como eles muitas vezes nos deixam surpresos com o que eles conseguem fazer. Né? Temos vários e vários exemplos, né, que a gente tem dentro da nossa própria entidade. E essa semana é uma semana para trazer isso ao público. Nos outros anos, a gente conseguia, a gente fazia várias atividades, tanto com os alunos quanto com a comunidade. Íamos na Câmara Municipal, levávamos a fanfarra, fazia uma bagunça lá, sabe? E eles gostavam, né? Então era um negócio bem legal. Não deu, mas fizemos virtual, né? Eu fiz um pronunciamentozinho, gravaram um vídeo deles tocando também. Não é igual, mas é o que dá para fazer no momento. E estamos fazendo atividades. Inclusive, nesse momento, está tendo um pedágio nosso, ali na esquina, num posto de gasolina, na esquina da Gastão, com a Petrone Portela, né? E que é um pedágio para a gente tá passando, tem um material que está sendo entregue para mostrar para o pessoal o que a gente faz na PAI, que as pessoas conhecem todos os trabalhos que tem na PAI, né? E com isso a gente está mostrando para eles lá o que é nesse material e pedindo para a pessoa participar da central de doações, né? Ajudando na manutenção da nossa entidade.
Agora eu queria conversar um pouquinho com o Fernando sobre um tema que a gente já conversou, Fernando, uma vez aqui na CBN, já faz um tempo, que é, e eu calculo que agora, nesse período de pandemia, ficou mais evidente. Você sempre falou para mim que trabalhar com as crianças é fantástico, as crianças, como você mesmo falou, elas surpreendem, né? As pessoas, elas são diferentes, literalmente, porque elas são diferentes para melhor. Agora, tem os pais, né? A maior parte dos filhos que estão fora afastados da escola, estão em casa com os pais. E pai, no momento desse, é crucial, né? Eu tenho o pai que vai incentivar o filho a continuar estudando, a continuar atento, né, ao conteúdo da escola. E tem pai que, infelizmente, abandona, larga e deixa por conta. Na questão, né, das crianças que são atendidas pela PAI, isso é da mesma forma? Qual a importância dos pais num momento como esse?
A importância deles é fundamental, né, Gilson? Veja bem, eu estive aí o ano passado, mas aí fui entrevistado pela
Luciana.
E aí eu levei uma cartilha que nós desenvolvemos para as famílias e para os nossos alunos, né, impressa, porque aí você... como é que faz o empoderamento, né? Pessoas, principalmente eles precisam entender os direitos deles, entendeu? Tem direito a comprar um carro com isenção de impostos, né? Tem direito a transporte. Então, isso tudo a gente está passando... E a gente foi muito feliz com essa cartilha, foi distribuída até no município, né, na rede regular, né, para que os outros também entendam, né, o que é uma pessoa com deficiência. E eu costumo dizer também o seguinte, que as pessoas, para tentar minimizar um pouco o preconceito, que não está difícil acabar o preconceito, né, infelizmente. Mas veja bem, a gente tem que olhar para a pessoa, não para a deficiência, entendeu? Porque se você começar a olhar agora para a pessoa, você vai ver que ela tem potencial. E todos os nossos alunos têm potencial. Né? Eles têm limitações. Ok, tudo bem. Mas nós temos lá profissionais, professores, técnicos, que estão aflorando esse potencial deles, né? E aí eles conseguem avançar e ter uma qualidade de vida melhor. Né? Essas famílias que têm dificuldade, eu tenho meu filho, ele está aqui comigo na chácara, e a professora dele é minha mulher, a Selma. Ele não aguenta. É normal, mas aí ela vai com jeitinho, né? E vai ajudando. Os outros, eles têm um apoio da nossa equipe lá, porque a equipe está trabalhando, né? De modo remoto, né? Entra em contato, psicóloga entra em contato, né? Enfim, de todo jeito nós estamos nos esforçando para que isso aconteça, né? Que eles continuem aí estudando, que não é fácil conviver com o que a gente não sabia, né? É difícil. O Evandro esqueceu de lembrar, eu quero lembrar, que nós fizemos no ano passado, né, uma tarde recreativa lá dentro da PAI, né, que tinha mais de 800 pessoas. Entendeu? Eles gostam disso, né? A pessoa com deficiência, você ouvir uma música, já vira festa, você sabe. É assim, eles têm esse lado bacana, né? Então, a gente contribui do jeito que tem que contribuir. Eu acho que é por aí. E se eles se empoderam, eles são os protagonistas. Eles é que tem que ter, conhecer os direitos deles, né? E a gente ajuda para que eles consigam esses direitos, entendeu?
Eu quero aproveitar o Evandro, com o meu tempo apertado, mas ainda quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Eu quero fazer uma pergunta para o Evandro. Evandro, quantas pessoas a APAE de Maringá atende? E como é que é o procedimento de atendimento? Porque muita gente conhece falar de APAE, mas como é que é o procedimento de atendimento? Como é que é a entrada? Como é que se trabalha com cada pessoa? Existe uma diferença de cada um deles, no perfil de cada um? Como é que é isso?
Bom, Gilson, na APAE nós temos crianças de 3 meses de vida a 80 anos de idade, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, na nossa APAE nós temos um atendimento muito amplo. Então, para você ter uma ideia, nós temos alguns projetos, além do ensino regular nosso, que seria a escola, né? Nós também temos outros projetos. Dentro de um deles, nós temos um projeto em que, quando, por exemplo, uma mãe acaba ficando, descobrindo na própria gestação que já tem um filho que vai nascer com algum probleminha, com alguma deficiência intelectual múltipla, ela já é nos encaminhada para a APAE. Então, nós já fazemos o atendimento já com a gestante, antes mesmo da criança nascer. Certo? Isso com psicólogos, nós temos lá convênios com o Ningá, onde também são atendidos neurologistas, psiquiatras, onde os médicos, né, fisioterapeutas, também temos profissionais dentro da APAE que também fazem esse atendimento. Então, desde feto, a gente já começa o atendimento. Isso é uma coisa única de Maringá, tá? E também estendemos isso aí, dentro disso é verificado qual a síndrome, qual é o tipo de capacidade dele, que ele pode estar se enquadrando de acordo com a sala de aula, né? E com a idade, né? Nós acompanhamos em todas as fases da vida. E a partir de 54 anos de idade, nós também temos o projeto Viver Bem, onde nós atendemos idosos. Também, Gilson, não atendemos só a pessoa com deficiência intelectual múltipla, nós também damos apoio à família, tá? É muito importante o apoio à família, porque não é fácil, como o Fernando disse aí, né? A Selma está se virando com o João ali, eu sei como é que é, né, João? Então, assim, não é fácil, né? Então, a gente precisa de dar esse apoio psicológico. Inclusive, nós damos apoio até de fisioterapeutas para ensinar, por exemplo, como colocar a pessoa na cama, como tirar... Porque eles crescem, né, Jus? Então, assim, uma mãe lá, ela acaba tendo que ajudar um filho que às vezes tem uma deficiência também física, né? A gente também... Olha, explica, ó, você tem que pôr ele para deitar assim, porque senão você vai se machucar nas costas, entendeu? São técnicas também que são passadas. Então, existe todo um acompanhamento da APAE. A APAE, ela faz um acompanhamento... tanto com a pessoa, com a família. Né? Isso é muito importante, porque, né, com isso nós conseguimos fazer essa família receber melhor essa criança. E, como o Fernando disse, não é bicho de sete cabeças, eles são maravilhosos. Eu vou te falar uma coisa, eu sou um apaixonado, né, Fernando? Nós somos apaixonados por eles, porque eles são sinceros, eles são de coração aberto. Olha, os problemas ficam na gente, não está neles, entendeu? Porque a felicidade, a alegria, o que eles passam para nós é tão puro que deficientes somos nós, para a verdade, né?
Perfeito, eu ia colocar bem isso. Eu acho que limite todos nós temos, eles buscam superar, tem a gente que às vezes não supera alguns nossos e fica a vida inteira com eles, e eles são extremamente sinceros, é uma coisa que falta para muita gente. Inclusive, Fernando, eu queria encerrar essa conversa contigo, porque você tem anos nessa batalha. E você agora está aí na presidência da Federação Estadual das APAES. Quer dizer, você está vivendo mais uma realidade maior, né, envolvendo mais instituições. E essa semana é sempre muito importante, inspirado muito no que você tem feito, no trabalho que você tem feito, na relação que você tem direto na sua vida, no cotidiano. Como é que você fecharia a nossa conversa em relação ao que é o tema dessa semana, que é protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social? Eu queria ouvir você nisso.
Então, veja bem... Eu vou comentar aqui com você, Gilson, mas antes eu quero só lembrar aí, você fez uma pergunta para o Evandro, ele acabou esquecendo de te responder. toda criança, né? E não é de 3 meses, Evandro, vamos corrigir aqui, é de 38 dias, tá? Nós já estamos atendendo criança lá com 38 dias. Então é feita uma avaliação, né, por toda uma equipe técnica para identificar se ele é caso mesmo para pai, tá certo? Porque ele pode ser autista, né? E autista demora um pouco mais para você identificar, não sei se você sabe disso, né? Uhum. Então, aí depois essa pessoa volta lá com o filho, quando tiver condições de identificar, e se for autista ele vai para a AMA, né? Do contrário, ele já fica lá na Pai de Maringá. Mas a partir de 38 dias, você vai lá na salinha deles lá, é lá mesmo que você sai de lá chorando. Com certeza você sai chorando lá de dentro, tá? Porque é muito emocionante. É, enfim, só corrigindo isso aí. É, com relação ao estado do Paraná, está tendo live. A ferramenta que todo mundo tinha medo, né, de usar, achava que mordia, dor, virou uma febre. É, o Daniel é o nosso embaixador também da Federação Nacional, né, da Pai Brasil. Ele fez live também. E sempre lembrando da pessoa com deficiência. Né? É aquilo que eu falei. Se você passar as informações, eles vão entender e aí eles se empoderam, né, e aí vão cuidar dos direitos deles. E as famílias é a mesma coisa. Né? Eu sempre falo isso para os pais. Quando o teu filho chega em casa, você tem que saber qual é a rotina dele, para ele não sentir muita dificuldade. Isso facilita muito, né? Principalmente as tarefas. Você vê, daqui para frente, tarefa em casa já vai mais natural que tem, não é verdade? Então, é nesse sentido. Eu acho que o nosso movimento, né, apoiando, está indo bem. Isso. O ano passado já falamos mais sobre a família que tem que ser empoderada. Esse ano aqui a gente vai reforçar mais ainda, incluindo o protagonista é a pessoa com deficiência intelectual e múltipla.
Bom, primeiro eu queria agradecer ao presidente da Pai de Maringá, Evandro Ricardo de Castro. Evandro, muito obrigado pela sua presença aqui, por essa conversa.
Eu que agradeço, Gilson. Obrigado pela oportunidade e pela parceria.
E eu queria agradecer ao Fernando Meneghetti, Fernando, que é presidente da Federação Estadual das APAES do Paraná. Fernando, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, Gilson, agradeço também a CBN, que é parceira nossa, o Grupo Maringaense de Comunicação. Lembrando que o Zé Roberto Matos aí é nosso conselheiro também na PAI, colaborador bem próximo nosso, tem ajudado muita gente. Não só ele, como você, a Elcina Camura, né, que a gente já conhece faz tempo. Obrigado aí pelo apoio, um apoio fundamental para nós, para a gente divulgar aí o trabalho da APAES. Obrigadão.
Parabéns a vocês dois pelo trabalho que vocês desenvolvem, importantíssimo para a sociedade, para a inclusão social. Eu conversei com o presidente da APAES de Maringá, Evandro Ricardo de Castro, e também com o presidente da Federação Estadual das APAES no Estado, Fernando Meneghetti.